Oi, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes do CBN Rural. O Paraná é líder na produção de frangos de corte no Brasil, né? No ano passado, segundo dados do IBGE, o estado respondeu por 34% de toda a produção nacional, que abastece o país e gera excedente para exportação a mais de 150 destinos ao redor do mundo. E a região de Maringá se destaca como importante polo desse setor, que é um dos pilares da sua economia. E quando se fala da produção nas propriedades, um dos desafios é o estresse térmico, causado principalmente pelas altas temperaturas. O CBN Rural conversa sobre esse assunto com Henrique Rosa Baltazar de Souza, zootecnista e consultor da Cargill Nutrição Animal. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo aqui ao CBN Rural e grato pela gentileza em aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Rogério. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês.
Henrique, aqui no último final de semana aqui em Maringá, a gente teve temperaturas muito elevadas, né? Acima de 35 graus, mas com a chegada de uma massa fria, aliás, meio tardia, as temperaturas no início da manhã de hoje registraram 11 graus. De que forma essa forte variação térmica pode afetar a avicultura de corte?
Rogério, as aves elas têm uma tolerância muito baixa, principalmente como a gente fala em relação ao calor, né? Então elas sofrem bastante, elas têm pouco, têm os mecanismos não são tão eficientes, né, para perda de calor para o ambiente. Então toda vez que nessa época do ano, principalmente, né, onde nós temos aí esses veranicos, né, esses picos de calor com uma variação muito grande entre a temperatura mínima e máxima, as aves acabam se sentindo bastante, né? Então tem realmente uma perda de desempenho, seja ela para posição de carne, né, no caso do frango de corte, ou para ovos também. Então as aves elas têm realmente vamos dizer assim, essa desafio nessa época do ano, como você comentou, né, o clima cada vez mais extremo, né, tanto por frio como por calor e bem imprevisível.
Quais são os erros mais comuns, Henrique, que os produtores cometem ao tentar lidar com o calor e como evitar isso?
Bom, o que a gente vê, nós temos hoje, né, instalações aí que são bem equipadas, nós temos equipamentos que, quando bem dimensionados, bem instalados e manejados da maneira correta, nós conseguimos dar para as aves esse conforto térmico, tá? Porém, é muito comum, às vezes, a gente ainda encontrar a campo o pessoal utilizando de maneira incorreta esses equipamentos, né? Por exemplo, a ave depende muito da umidade relativa do ar para perder o calor para o ambiente. Então, se eu exagero no sistema de resfriamento do ar, que depende muito da evaporação da água e acaba acrescentando a umidade relativa, aumentando a umidade relativa do ar, eu posso estar muitas vezes piorando, né, a situação, às vezes na tentativa de melhorar o ambiente ali para as aves, eu estou, na verdade, dificultando ainda mais a troca de calor com o ambiente. Então, normalmente, o mau manejo dos equipamentos aí, a gente pode colocar como um ponto, né, que é bem comum a gente encontrar ainda algumas coisas nesse sentido, e também a parte de dimensionamento dos aviários, né? Dimensionamento que eu falo em relação aos equipamentos. Então, todo aviário, como ele trabalha num sistema de pressão negativa, ele tem que ser bem calculado e bem dimensionado para ele funcionar corretamente, para eu ter a ventilação correta, né, que eu vou realmente precisar, e fazer com que os equipamentos funcionem da maneira correta. Se eu não tenho esse dimensionamento correto, eu já começo com ele errado, né? Então, eu tenho que fazer alternativas ali para tentar funcionar. Então, um outro erro também que pega bastante forte nessa época do ano é o mau dimensionamento dos aviários, que é uma coisa que vai requerer do produtor aí um investimento um pouquinho maior, né, para consertar isso aí. Então, o ideal é que se faça desde o momento da implantação do projeto, que já seja feito da maneira correta.
E qual a sua orientação aí com relação, por exemplo, à chamada cama de frango, né? Que são aqueles resíduos das aves que vão ficando pelo chão ali, forma aquela cama.
A cama, a função principal dela ali é absorver, né, a umidade das excretas das aves ali e também fazer o isolamento térmico, mas pensando no início do lote, né, onde a gente precisa aquecer, né? Então, separar a ave daquele frio que possa vir do piso. Em relação à cama, eu acho que entra no mesmo ponto da questão às vezes, do excesso do uso, né, dos equipamentos para baixar a temperatura dentro do aviário. Então, como Quando tem, como nós temos aí alguma situação onde a umidade relativa é muito alta dentro do aviário, por conta do uso excessivo desses equipamentos, a cama tende a absorver muito, né, dessa umidade e acaba gerando diversos problemas, tanto problemas como calos de pata que a gente tem, que acaba criando problemas no frigorífico depois, ou como problemas também na criação das aves, né? Porque a cama ali, ela tem bactérias, tem alguns patógenos ali, que com a adição da umidade fica mais fácil deles proliferarem e poder causar algum mal para a ave. Então, a recomendação em relação à cama de frango seria basicamente a mesma ali, de controlar a umidade dentro do aviário.
Quer dizer, é uma questão mais de gestão, né, de aviário e
Também.
capacitação das pessoas que trabalham com ele, né?
Exatamente, a pessoa que trabalha nesse tipo de aviário climatizado, né, ela tem que ter a consciência, né, o conhecimento de cada equipamento que ela tem ali, qual que é a função e até onde ele pode operar ou não, para realmente não causar algum problema para a ave, né?
Quer dizer, a pessoa investe aí na modernização do seu aviário, muitas vezes deixa de lado um pouco a gestão e o treinamento do colaborador, né? Mas, Henrique, os aviários, como nós falamos, estão cada vez mais modernos. Comenta com a gente aqui sobre o uso de sensores de temperatura, umidade e outros pontos críticos que podem ser monitorados remotamente, por favor.
Exatamente. Hoje em dia nós temos aí tecnologias bastante avançadas na produção animal. Eu falo que a avicultura é a que está mais à frente nesse sentido, né? Então nós temos opções aí de realmente monitorar e controlar, né, os equipamentos dentro do aviário por remoto, né? Por via computador, via internet. Então existe sim essa possibilidade. Nós temos aí na avicultura, né, como comentei, bastante avançada a questão da construção dos aviários. Então a gente trabalha num sistema de pressão negativa, que é um sistema que já é mais avançado em relação ao que se tinha no passado, né, que eram aviários com ventiladores. Então é muito mais eficiente. Nós temos hoje também a questão do uso de materiais para fazer realmente o isolamento térmico, né, desses aviários, ou seja, tentar dificultar ao máximo essa influência desse clima extremo aí que a gente tem ultimamente, né, que ele afete o menos possível dentro do aviário. Então, nós criamos aí uma barreira, vamos dizer assim, com o uso correto desses materiais isolantes, né. E para que tudo isso funcione, eu preciso de um controlador, que é como se fosse um computador, né, que vai dizer para cada equipamento a hora que ele tem que ligar ou não. E isso tudo depende desses sensores que você comentou, né. Então, nós temos aí sensores de temperatura, que vão monitorar ali dentro do aviário como está, né? São vários, não é só um. Então, ao longo do aviário tem vários que tiram uma média. Você consegue saber a temperatura em cada segmento do aviário certinho. Temos sensores de umidade, que, como eu comentei, é muito importante. Então, tem essa correlação entre essas variáveis, né, que precisam ser feita a gestão disso. Então, o controlador pega todas essas informações, sensores de CO2 também, para monitorar a qualidade do ar ali dentro. Pega todas essas informações desses sensores e, de acordo com a programação que é feita com o produtor ou da empresa integradora, ele vai ajustando automaticamente o ambiente ali para tornar o ambiente cada vez melhor para as aves, né?
Tá certo, então. O CBN Rural conversou com Henrique Rosa Baltazar de Souza, zootecnista e consultor da Cargill Nutrição Animal, sobre os efeitos das altas temperaturas nos aviários, né? Só lembrando que a avicultura de corte é um dos segmentos fortes da nossa região. E então, Henrique, muito grato aí pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Rogério.
Então, uma boa tarde e voltamos com você aí, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.